Boa noite.
Boa noite.
Bem-vindos e bem-vindas a mais um Celebrando a Recuperação. E tem sido um tempo muito precioso esse, no qual nós podemos prestigiar o programa, contando com pessoas de várias localidades do Brasil, pessoas que estão dispersas, né? Brasileiros dispersos aí por esse mundo. E eu vou apresentar direitinho como nós fazemos no Celebus. E nesse ciclo eu estou trabalhando questões estruturais de organização e também a questão da confiança. E meu nome é Roseni. E eu queria dar as boas-vindas à Lilian, que está nos ajudando com as libras para os nossos queridos surdos e surdas, e o querido Jorge, que é o representante nacional do Celebrando Teens e também pastor da Igreja Metodista na IMEL e também responsável pelo CR lá na IMEL. Então é um prazer tê-lo com a gente, viu, Jorge?
Boa noite a todos. Vou fazer a minha apresentação também, né? Meu nome é
Sim.
Jorge, sou um filho amado de Deus e me recupero de ira, principalmente agora na pandemia, né? A ira tá pegando bem agora, né? Tá pegando bastante, né? Obrigado, Rosane, pelo convite, né? Estamos aí falar um pouco sobre o Celebrando Teens, né? Não sei se eu já posso começar, Rosane, você ia...
Isso, deixa eu só falar duas
Tá
coisinhas.
bom.
Nós estamos a vésperas do nosso congresso e nós vamos fazer uma chamadinha para o nosso congresso daqui a pouco. E está ficando tão bom, tem sido tão especial juntarmos o pessoal dos teens, dos kids, o pessoal que está falando sobre o CR para os adultos e também algumas reflexões bem pontuais. Que eu sei que vai abençoar muitas pessoas, né? Próximo sábado, próxima sexta e sábado, né? Faltam 2 dias praticamente. Então, estamos incentivando todo mundo a fazer suas inscrições. Nosso alvo é 1.000 pessoas e já está quase lá. Acho que vão passar, viu, pessoal? Acho que vão passar dos 1.000, abençoando esse Brasil querido com o Evangelho de Cristo. E também lembrando que logo após nosso bate-papo aqui, nós vamos entrar nas nossas salas de partilha. E eu queria então pedir que o Jorge começasse. Fique à vontade, Jorge.
Tá bom, então vou aproveitar convidar você, né, para participar do nosso congresso, que é o Celebrando a Vida. Se você quer conhecer um pouco mais o Celebrando Teens, como implantar o Celebrando Teens na sua igreja, vai ter uma palestra sobre como implantar o Celebrando Teens, né? Vai ter uma palestra sobre como implantar o CR adulto e como implantar o Celebrando Kids e também Celebrando Teens. Então, se você quer conhecer um pouco mais, ter ideia de como implantar, como funciona, participe do nosso congresso, vale muito a pena. É o meu convite. Participe, né? Está muito bom. Eu vi uns trechos das entrevistas, da programação, das palestras. Meu, não perca. Vai lá, assiste. E se você não puder assistir no dia 20, 21, não tem problema. Vai ficar online, você vai poder ver e rever durante 30 dias. Vai que você viu alguma coisa, ficou em dúvida, você vai poder rever. Então, aproveita, não é sempre isso que acontece. Nos outros anos, aconteceu assim, era ao vivo, né? Era presencial. Então, talvez se você morava fora de São Paulo, né? Talvez o acesso fosse difícil. Dessa vez vai ser online, então tem o Brasil todo. Tendo uma conexão, você vai poder assistir o nosso congresso. Então fica o meu convite, né? O nosso convite aqui para você participar do nosso congresso. Bom, já fiz o merchan, né?
Tá ótimo.
Mas é o merchan do bem, tá bom? Então convido todos vocês aí a participarem. Bom, estou aqui para falar um pouco do Celebrando Teens, né?
Isso, e vamos pensar também, Jorge, sabe, como o adolescente nesse período, né? Como que está lidando, como que eles estão lidando nesse período, como a gente pode ser bênção para a vida deles nesse período?
Então, Celebrando Teens é um local, né? Um local assim onde o adolescente pode ir lá e falar e ser ouvido, né? Uma coisa muito importante é ser ouvido, né? Uma coisa que o CR me ensinou muito é ouvir as pessoas. E no Celebrando Teens é um local para o adolescente ser ouvido, né? Para que ele possa sentir-se ouvido e realmente ser ouvido. Então é uma coisa que muito importante. E pelo que eu vejo assim hoje, né? Estava conversando com a Roseni, tem uma ideia de que quem tá tendo mais dificuldade nessa pandemia do isolamento são as pessoas adultas e idosos, né? Mas pelo que eu vejo, né, pelo meu universo de adolescentes com quem eu trabalho, acompanho, o adolescente também está passando muita dificuldade. A gente tem uma ideia que o adolescente, por já ter nascido, já ser nativo na vida digital, no mundo digital, ele está tendo mais facilidade passar pela pandemia, mas pela minha experiência, pelo meu contato com os adolescentes, não é bem essa história, né? Eles também estão passando muita dificuldade, eles também estão com sentimento de perda, por exemplo, né? A perda pode ser de um ente querido, né? Eles também sentem a dor da perda de alguém, como, né, acho que algumas pessoas perderam pessoas queridas e queridos, né? E, além disso, tem os sonhos, né? Os adolescentes têm vários sonhos, muitos sonhos, né? Assim como nós, adultos, né? Eles, por exemplo, vestibular, né? Imagina a cabeça do adolescente que está no terceiro ano do ensino médio e, né, no meio da pandemia, e o vestibular, como fica? Ou mesmo a questão do estudo que eles estão tendo, né? Eles tinham sonhos, tinham objetivos, metas, aí vem essa pandemia e atrapalhou tudo. Então, eles tiveram muitas perdas também e eles estão sentindo muito isso também, né? É uma coisa que a gente nota e vê, né? Então, eu acho que esse sentimento de perda e de dificuldade, acho que passa por todos nós, né? Eles também estão saturados pela tela. Né? Eles são nativos, né? Olhar na tela, viver na tela, mas eles também se sentem um pouco saturados, né? Eu vejo adolescentes reclamando, por exemplo, que no colégio o pessoal está dando muita tarefa, né? E vou contar uma coisa aqui. Agora estou quase chegando nos meus 50 anos, eu decidi voltar a estudar. Não sei o que deu na minha cabeça, falei, eu vou prestar faculdade, entrei e voltei a estudar. E no começo da pandemia, a faculdade se perdeu também, como todo mundo se perdeu, os colégios, ensino médio, ensino fundamental, todos se perderam, não sabia o que fazer, é novidade, ninguém passou por isso. E a minha faculdade pegou no primeiro semestre, quando começou a pandemia, eles deram tanta tarefa, mas tanta tarefa, mas tanta tarefa, que se eu ficasse 24 horas só estudando e fazendo as tarefas da faculdade, eu não ia conseguir entregar, né? Então, eu vi que isso aconteceu no ensino médio também, né? Houve um excesso de tarefas e vários adolescentes estavam meio saturados de tarefas, assim, de ter que entregar, né? O fato da gente estar na pandemia não quer dizer que a gente não tinha outras coisas para fazer. Então, foi uma mistura de tudo isso daí, né? Fala.
Pensando uma coisa, Jorge, a gente sempre diz que eles vivem no mundinho, né? No mundinho remoto, estão sempre conectados. Mas enquanto você está falando, me lembrei de uma coisa. Não é natural, porque nem eles estão conseguindo ficar só nesse mundo virtual. Eles, olha só, eles também estão sentindo falta de estar com os amigos, né? De estar, mesmo que eles estão com os amigos na telinha, estão com os amigos, né? Talvez é uma necessidade nossa, de estarmos com pessoas, e mesmo os adolescentes que podiam estar deliciando, né? Se deliciando com o mundo remoto, eles não estão, então, na tua experiência.
Não, eu vou deixar bem claro, assim, eu não sou nenhum especialista, né? Eu trabalho com adolescentes já faz algum tempo, nós trouxemos, né, o Celebrando Teens, né, traduzimos, foi uma experiência bem bacana, né, Roseni? A Roseni importou, contrabandeou o material lá dos Estados Unidos, a gente importou, né? Nós traduzimos, depois pedimos os direitos autorais para poder publicar, a SBB publicou, foi um trabalho fantástico, né? Foi bem divertido. E hoje a gente tem um Celebrando Teens, né? Então foi super bacana. Né? Bom, voltando para a tela aí, sim, os adolescentes estão tendo dificuldade, né? Esse negócio do contato. O que eu reparei dentro do meu universo limitado e não sendo especialista nesse assunto, né, mas pela experiência que eu vivo e pelo Celebrando Teens, tem aqueles adolescentes, mas isso eu acho que deve acontecer com adulto, tem aqueles adolescentes que são muito tímidos, que têm dificuldade de socializar-se, né, entrar em grupos. Esses adolescentes, eu acho que até estão tendo um alívio, sabe? Sentem até um certo alívio, assim, porque não tem aquela obrigação de estar enturmado, ou né, não tem aquela obrigação de ter que conviver com as pessoas, né? Porque é o processo, né? Eles são adolescentes, então estão aprendendo a viver em turma, em se enturmar, né? O pré-adolescente está entrando nessa fase. Então, aquela molecada bem tímida foi até um alívio, né? Mas isso é uma minoria. Mas aqueles adolescentes que têm a turma deles, têm o convívio deles, eles sentem muita falta da turma. Eu nunca imaginei que eu ia ouvir adolescentes falando, não vejo a hora de voltar às aulas.
Olha só.
Então, tem adolescente falando, eu quero voltar para as aulas, eu sinto saudade da escola, eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta da minha professora. Então, eles sentem muita falta mesmo de voltarem, né, para a escola. Né? Então, não é só com adulto, não. O adolescente também, apesar da gente falar que eles são nativos da era digital, eles são digitais, mas eles precisam desse contato pessoal, eles precisam desse contato cara a cara, né, de estar junto, né, de ter um abraço, né, de estar em turma. Né? Então, eles sentem falta, sim, não é só do adulto, não. E, para falar a verdade, eu tenho a impressão que quem está se dando melhor, né, deixando bem claro, meu universo é um universo muito pequeno, é o pessoal da terceira idade. Né? Os idosos parece que estão tendo ou mais sabedoria, né, pela vivência, experiência de vida, mas parece que eles estão trabalhando até um pouco melhor essa questão, parece, né, do que os adolescentes, que apesar de terem nascido digitais, vamos falar assim.
É realmente algo interessante, né? As pessoas mais idosas, talvez pela experiência, estão lidando melhor, mesmo que não são digitais, né? Estão aprendendo o mínimo do mínimo para poder ver o neto, para poder ver os familiares, e o pessoal da era digital, que tem talvez menos experiência, estão tendo mais dificuldades. Interessante.
Mas eu vou deixar claro, né? Meu universo é um universo pequeno, né? Mas na minha experiência de conviver com idosos e com adolescentes, eu vejo isso, né? Outro conflito que eu vejo muito é a questão da convivência, né? Eles não estão tendo aquela pausa ou aquela folga, né? Então, muitas vezes, o pai está trabalhando em casa, a mãe está trabalhando em casa, está todo mundo em casa. Então, eu vejo muito adulto falando, meu, está difícil ficar em casa, está difícil conviver com meus filhos, tá? Não está fácil, não. Mas eu acho que o sentimento é recíproco. O adolescente também está sentindo a mesma coisa, dessa dificuldade, né, de estar convivendo muitas vezes. Né? Então, muitas vezes o adulto não entende o adolescente, né, nesse sentido. Né? Muitas vezes que eu vejo assim, que o adulto coloca um peso muito grande nos problemas deles, do adulto, no olhar dele para ele mesmo, mas ele não consegue ter uma empatia com o próprio filho ou com o próprio adolescente, para ver o momento que eles estão passando, que eles também estão tendo essa dificuldade, né? Então parece que o problema maior sempre é do adulto e não do adolescente, né? Então, porque muitas vezes a gente esquece que na nossa fase, na nossa adolescente, nós tínhamos nossos problemas, né? Então passamos por nossos problemas na adolescência e aquilo tinha um peso grande para nós, né? Hoje eu sou adulto. Meu problema maior é pagar a mensalidade, pagar o boleto, cuidar da minha mãe, né? Mas quando eu era adolescente, eu tinha os meus desafios de adolescente, de, tipo, passar no vestibular, passar no colégio, ver que curso eu vou fazer, qual a carreira que eu vou decidir. Aí vem a pandemia, que atrapalha todos os meus planos. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender essas dificuldades do adolescente. Muitas vezes, a gente começa a falar, não, larga a mão de ter mimimi, para de drama, né? Mas eles estão tendo esse problema, porque faz parte do universo dele, faz parte da idade passar e superar esses problemas. Então, está tendo esse problema também, muitas vezes, da dificuldade do diálogo dentro de casa. Né? Parece assim que a gente está em universos diferentes, estamos em mundos diferentes, então a gente não consegue comunicar muito bem dentro de casa. Mas isso não é só do adolescente, né? Com todo mundo, então... Muitas vezes parece que a gente está em mundos diferentes, falamos línguas diferentes. Então, se a gente não conseguir, de alguma forma, chegar até a fronteira e tentar comunicar na linguagem do outro, tentar entender o outro, a dificuldade vai ser muito grande de entendimento, né?
Então, tem uma coisa aqui, veja se faz sentido. Quem sabe nós estávamos tão ocupados com os nossos próprios mundos, nossas próprias necessidades... Nunca, de fato, entramos no mundo deles. Né? Nós pagávamos a escola, nós os levávamos para jogar futebol, os levávamos para para as atividades que eles precisavam, mas, na verdade, a gente nunca talvez tenha entrado no mundo deles. Aí tem essa situação na qual nós estamos na mesma casa sem poder sair, ou saindo bem menos. E aí nós estamos nos dando conta, e eles estão se dando conta, que não tem diálogo. Quem sabe? A gente está descobrindo que isso já aconteceu lá atrás, e a gente está percebendo agora que não tínhamos isso. Nós fazíamos coisas juntos, íamos para a igreja juntos, íamos para o clube juntos, até jogávamos, mas não tinha esse diálogo. E agora a gente está percebendo, faz sentido essa possibilidade?
Eu acredito nisso. O que a pandemia, né, e várias palestras que foram faladas, mesmo aqui no CR para adulto, vale também para adolescente. Muitos problemas que o adulto está tendo não é por causa da pandemia, só está vindo à tona, né? Foi uma palestra sua. Você fala que a pandemia trouxe à tona o que a gente tinha dentro da gente, não é verdade? Né? Você tinha comentado, teve uma palestra, eu não lembro o título da palestra, mas para quem está nos assistindo depois da sala de partilha, se você quiser só procurar no nosso canal que vai ter uma palestra falando da Roseni, falando que está vindo à tona as coisas. A dificuldade, na verdade, não começou na pandemia, né? A dificuldade sempre existiu, e na pandemia está vindo à tona essa dificuldade de relacionamento, né? Então, por exemplo, eu vejo assim, questão problema de gerações, de entendimento e tal, né? Então, o adolescente de hoje pensa um pouco diferente mesmo, né? Eu, por exemplo, eu fui educado... minha mãe me educou assim na base da porrada, né? Eu lembro que eu perguntava para minha mãe, por exemplo, e ela pegava e me dava um tapa na orelha, falando que eu respondi para ela. O termo japonês é kuchigotai. Então ela falava, você fez kuchigotai, tipo, você respondeu. Eu falei, mãe, eu não estou respondendo, eu estou perguntando. Aí a minha mãe falou, dava outro tapa, falou, você está respondendo de novo. Né? Então, mas hoje, o adolescente de hoje, ele já pergunta naturalmente, né? Ele é incentivado a perguntar, a questionar, mas assim, na minha época, quando eu perguntava para minha mãe, ela achava que eu era respondão, insolente, mal educado, né? E estava desafiando a autoridade dela. Mas hoje o adolescente, quando pergunta, ele não está desafiando a nossa autoridade de pais, ele não está sendo insolente, é porque ele está perguntando, porque ele tem dúvida, né? Ele foi ensinado a perguntar. Só que a gente não está acostumado. A geração da minha mãe estava menos, a minha está um pouquinho melhor, mas ainda não está totalmente, né? E então tem essas diferenças, né? Eu até lembrei de uma frase, né? Uma mãe judia, ela pergunta para o seu filho, não o que ela aprendeu hoje na escola, mas o que o filho dela perguntou hoje na escola. Então, a nossa cultura não é uma cultura de perguntas, então, pelo menos a minha geração, mas essa nova geração, ela aprendeu a fazer perguntas, isso é muito bom, isso é muito bom. Só que a gente não está preparado para ficar respondendo, né? Agora, a minha mãe me educar na base da pancada toda vez que perguntava é uma coisa. Agora, eu espero que meu filho não esteja vendo isso, esse live agora, mas eu confesso, né, que eu errei, que às vezes eu também achava que meu filho estava respondendo para mim. Mas graças a Deus, através do CR, hoje eu descobri que ele só está perguntando porque ele tem dúvidas, né? Então hoje eu invisto um tempo para responder essas perguntas. E às vezes eu, enquanto pai, às vezes tive um dia muito ruim, tive um dia muito mal, um dia muito bad aí. Aí o que acontece? Muitas vezes meu filho vem perguntar, eu estou sem paciência e acabo descarregando. Né? Então, às vezes, a gente precisa também ter um momento de calma para estar conversando com nossos filhos, né? Dialogando. Né? O fato deles questionarem, perguntarem, a gente precisa também virar essa chave. Eles não estão respondendo. Né? E eles também não estão acostumados muito com hierarquia, né, de autoritarismo. Eles respeitam a autoridade, mas eles são meio contra o autoritarismo. Então, são algumas mudanças boas que nós precisamos aprender. Por outro lado, eu vejo assim que os nossos filhos também têm que entender que o que a gente faz, a gente erra. Como pais, eu vou falar por mim, né? Eu, como pai, eu errei muito, né? Eu até falo para o meu filho mais velho, ele tem 15 anos, né? Eu falo, olha, você tem 15 anos, eu vou fazer quase 50, mas o seu pai também só tem 15 anos, né? Nascemos juntos enquanto pai, né? Então a gente vai errar. Então é um diálogo aberto, uma conversa, né? Então eu acho que isso é muito importante dentro de casa.
Foi tão rico o que você acabou de falar, assim, nesse sentido de que, na verdade, O que era esperado de nós na nossa infância, como os pais interpretavam, não é a maneira como nós devemos interpretar os nossos filhos, né? Quando eles perguntam, quando eles indagam, eles não estão necessariamente sendo desrespeitosos. É que o mundo deles tem muito mais informação que o nosso, então eles têm dúvidas. E eles também não, eu gostei disso que você falou, eles não são, como você falou, o regime vertical, autoritário, não mais pertence ao mundo deles. É isso? Repete essa parte que você falou, por favor.
Mudou muito nessa, né, coisa da autoridade e do autoritarismo, né? Então, eu não tô, quando eu falo da minha mãe, não estou culpando ela, não. É na época dela, né? Foi na época dela. Era assim: eu mandei, faz isso, né? Então, ela tinha autoridade e autoritarismo, né? Acho que hoje a molecada, os adolescentes, né? Eles respeitam a autoridade, né? Mas eles não estão dispostos a sofrer um regime autoritarista. Então, você tem que dialogar, conversar. Você não vai impor a sua autoridade, mas você conquista a sua autoridade com os adolescentes e com os jovens, né? E essa coisa da vertical, horizontal, o que eu vejo muito de conflito, né? Eu vou falar por mim, assim. Tem um filho adolescente que está crescendo, ele vai fazer suas próprias escolhas, não? Então, muitas vezes, quando ele fizer, eu chamo escolhas verticais, né? Não vai ter problema. Eu vou continuar amando, eu vou continuar aceitando. Mas o que eu chamo de escolhas verticais? Quando ele escolhe a minha religião, né? Quando ele tem o meu jeito, quando ele segue as minhas orientações, ele segue a minha ética, segue a minha moral. Não estou falando se a minha ética e a minha moral tá certo, né? Estou falando ele segue a minha religião, minha crença, minhas ideias, minhas ideologias, ouve até as mesmas músicas, frequenta a mesma igreja, vai nos mesmos clubes, torce pro meu time, né? Então, aí são decisões verticais, que são heranças, nossas tradições, que são importantes, são muito importantes. Mas vai chegar uma idade, meu filho está entrando nessa idade, que ele vai fazer escolhas horizontais. Aí ele vai escolher a sua própria religião, ele vai escolher o seu próprio grupo, ele vai escolher a igreja que ele quer frequentar. Aí, a minha igreja não necessariamente vai ser a igreja dele, né? Ele vai poder escolher outra igreja. Então ele vai começar a fazer escolhas horizontais, né? Vai escolher os seus próprios amigos, né? Ele não vai ser amigo do filho do meu amigo, por exemplo. Ele vai escolher a turma dele, né? Então ele vai escolher as suas próprias ideologias, questões políticas, tudo que você imaginar na horizontal, que são as próprias escolhas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando ele começar a fazer suas escolhas horizontais, eu, enquanto pai, eu vejo que eu vou ter muita dificuldade de aceitar. Algumas coisas acho que não vou aceitar, né? E eu acho que quando entra não aceitar, muitas vezes vai gerar conflito. E o que eu acho, o que eu vejo que acontece, não só comigo, mas com os pais e filhos, é que quando eles fazem, enquanto eles estão nas escolhas verticais, não tem problema nenhum. Nós aceitamos e amamos. Mas quando eles começam a fazer as escolhas horizontais, nós temos dificuldade de aceitar, né? E às vezes não aceitamos, dependendo da escolha, nós não aceitamos, né? E aí gera uma confusão, tanto no adolescente quanto no pai, né? O fato de eu não aceitar algumas coisas não quer dizer que eu deixei de amá-lo, né? Então, mas nesse processo, às vezes a gente confunde, por fato de não aceitar, a gente acha que não está amando, ou o filho acha que a gente não está mais o amando, né? Então, gera uma certa confusão de sentimentos. Então, a gente precisa aprender a separar uma coisa. Uma coisa é meu filho amado, né? Eu posso não aceitar o que você escolheu aqui, mas eu vou te respeitar, mas eu continuo te amando. Eu quero que você sempre saiba disso, né? Independente das suas escolhas. Talvez eu não te aceite. E eu acho que Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele separa quem somos e como estamos, né? Por isso que nós falamos assim: nós somos filhos amados e estamos de recuperação. Recuperação da ira, recuperação de codependência, né? Então, eu acho que Deus enxerga desse jeito, né? Ele sabe que nós somos filhos amados, estamos em recuperação, né? Ou escolhemos caminhos que não é o desejo do nosso querido Pai, o Pai Nosso. Mas ele continua nos amando, né? E eu acho que a nossa atitude também é muito, deve, né, deveria ou deve ser muito parecido. Mas é um trabalho, né? Assim como o adolescente está em recuperação, né, celebrando a recuperação, nós também, enquanto pais, né?
Ô Jorge, deixa eu contar uma coisa que eu tenho feito no consultório. Nesse período, eu tenho várias pessoas, vários pais pedindo para eu atender os filhos e tudo mais. Eu tenho atendido alguns deles, mas eu tenho feito algo diferente. Eu não atendo o filho sem que os pais estejam também sendo ajudados. Não precisa ser por mim, mas eles precisam estar em terapia ou precisam pelo menos estar nos celebrando. Porque eu tenho descoberto que estes filhos adolescentes que estão querendo, pelo amor de Deus, fazer as decisões horizontais, os pais, com a insegurança deles, entendem que isto os reflete. Eles não entendem que o filho não é um galardãozinho para eles mostrarem para todo mundo. Muitos desses pais, não todos, mas muitos pais que eu entrevistei, que querem que os seus filhos sejam analisados, eles são tão voltados a eles mesmos. Não é o filho, é a identidade deles que está em risco, né? Então, eu estava pensando, quando um pai está nos celebrando, quando uma mãe está nos celebrando, é impossível que ela não aceite essas decisões horizontais. Parece que as decisões horizontais são próprias, da criança, do adolescente, né? E quando o adulto está sendo trabalhado, parece que ele permite que essas crianças, que esses adolescentes tenham suas decisões horizontais. Faz sentido? Você,
Faz.
né, os adolescentes, você percebe que os adolescentes, a questão muito tem a ver com os pais não estarem em recuperação, a quererem a vontade deles acima de tudo, tratarem os adolescentes como se os adolescentes fossem eles quando eles eram crianças?
Então, eu vejo assim, né? Os pais, eles têm o um mandato da educação, né? É responsável da educação dos pais, né? Eu posso até reclamar do meu filho adolescente, por exemplo, né? Eu não estou reclamando de você, não, tá? Se você está assistindo, não estou reclamando de você, não, tá, meu filho? Mas é só um exemplo, só um exemplo. Eu posso reclamar do meu filho adolescente, né? Mas na Bíblia fala assim que tem tempo de plantar e tempo de colher. O meu filho adolescente que eu estou colhendo hoje foi o filho criança que eu plantei ontem, não é verdade? Né?
Uau.
Então, eu preciso confiar, em primeiro lugar, no filho que eu, na criança que eu plantei ontem, né? Eu posso ter errado, né? Não estou falando que eu acertei em tudo, mas foi o filho que eu plantei ontem, né? Foi a criança que eu plantei ontem, e o adolescente que eu colho hoje é o que eu plantei, né? Então, eu fiz o possível, eu errei, né? Acho que todos nós erramos, né? Bom, falar na primeira pessoa aqui no CR, eu errei algumas coisas, acertei outras. No CR a gente também aprende a celebrar, né? Celebrar as coisas. Então tem coisas que eu acertei, errei e a gente vai crescer junto. Então isso acontece. Então, eu acho que tem um testemunho muito bonito, acho que foi na semana passada, retrasada, a Damares, né? Quem não assistiu o vídeo da Damares, eu também convido, né? Além do vídeo da Rosane, eu convido você a assistir. Da Damares, que fala, né, trabalha a questão do mundo interior, ela fala uma coisa muito bonita, que ela queria, o que foi o que você comentou agora, Rosane, eu trouxe o meu filho aqui porque ele precisava de recuperação, e no final ela descobriu que quem precisava de recuperação é ela, né? Então, nesse ponto, eu também posso falar que eu acabei descarregando muita frustração que eu tinha de mim mesmo, né, do meu relacionamento comigo mesmo. E do meu relacionamento com meu pai, eu posso falar que eu acabei descarregando também, e a gente acaba projetando, né? Então, em vez de a gente educar o nosso filho para viver a vida dele conforme a vontade do Senhor, o caminho que o Senhor escolher para ele, que o Senhor deseja para ele, muitas vezes eu, enquanto pai, eu quero que ele viva a vida que eu quero que ele viva, que eu não consegui viver, então eu quero que ele faça,
E eu
não, o
coloco
que eu
goela
quero.
abaixo dele, né? E eu coloco goela abaixo dele, e muitas vezes eu acho que eu quero que é para o bem dele, mas são coisas que eu não fiz, coisas que eu não consegui. E eu coloco e não são com palavras, né, Jorge? O que me deixa fascinada é que quando eu estou recebendo esses adolescentes no consultório, eles se sentem, eles sentem que eles têm que ser o melhor, que eles têm que dar conta, que eles têm que estudar fora, que eles têm que estar na melhor faculdade. E aí eu entrevisto o pai e a mãe, falo, mas nós nunca falamos isso para ele. Ele é amado, nós nunca falamos, nunca falou com palavras, Jorge. Sim. Mas, obviamente, tem um falo ali, esse filho é o meu falo, ele tem que dar certo. E o filho fica com isso, né, entranhado nele. Né, é uma pressão que ele não consegue lidar.
Eu vou usar um termo aqui um pouco chulo, mas assim, muitas vezes a gente acha que o nosso filho está cagando e andando para a gente. Tá? Uhum. Mas é assim, mas de alguma forma, nossos filhos, eles querem dar conta da minha expectativa em relação a ele, mesmo que eu não fale, ele luta para isso, ele busca isso de alguma forma. Então, muitas vezes os filhos vão prestar um vestibular e muitas vezes vão prestar o curso, mesmo que o pai não fale ou não. Uhum. É só um exemplo isso, tá? Não estou falando que isso é regra, é só um exemplo. Então, vai prestar um vestibular que é o desejo do pai, muitas vezes, o desejo da mãe, né? De uma forma direta, indireta, ou ele vai entrar num colégio que é o sonho do pai ou da mãe. Então, eu sei que os filhos querem atender essas expectativas também, e muitas vezes a gente acha que o filho não está nem aí para a gente, né? Então, tem essa questão também, né? E para o lado do adolescente, muitas vezes o adolescente também acha que o pai está contra, né? Porque os pais estão contra, alguma coisa assim também. E um exemplo que eu gosto de usar é assim, que muitas vezes, por falta de experiência, não uma experiência de conhecimento, de leitura, de estudo, mas a experiência de vida, né? É uma coisa que o adolescente não tem e que as pessoas mais velhas adquiriram pela vivência, né? Então, tem coisas que a gente orienta, fala, explica, e o adolescente muitas vezes não entende. Então, às vezes, a gente acaba sendo autoritário, né? Mas é para tirar para uma questão assim, mas tem que usar com muita sabedoria também para não ficar banalizado isso. Mas às vezes ele está num ambiente de risco, você tem que tirar mesmo ou ajudá-lo de alguma forma, né? Tem um comportamento de risco, você vai lá e ajuda, tal, e depois você explica o porquê você fez isso. Uhum. E às vezes o adolescente não vai entender por falta de vivência. O exemplo que eu gosto de usar, o meu filho, ele tinha medo de agulha, não sei por quê. Ele tinha medo, morria de medo de agulha, né? E a primeira vez que ele tomou injeção, eu segurei ele, mas ele era criança, bebê um pouco, era uma criança ainda. Eu segurei ele, ele tomou injeção. Só que assim, eu não estava esperando a reação dele. Ele reagiu de tal forma que ele começou a se debater. Tal, a agulha entortou no braço dele, só para você ter ideia da reação do moleque, né? Uhum. Com certeza, a injeção doeu muito mais nele do que em mim, não tenho dúvida disso. Aí das próximas vezes, o que eu tinha que fazer? Eu colocava o meu filho, né, de pé, eu pegava a minha perna e meio que dobrava a minha perna, trançava a minha perna nas pernas dele, e eu segurava com o braço, segurava, deixava só o bracinho dele de fora, aí vinha o médico, o enfermeiro e dava injeção, mas eu segurava forte, mas segurava muito forte. Na cabeça do meu filho, ele devia estar pensando assim, meu pai, que deveria cuidar de mim, proteger de mim, tá me segurando para esse monstro dar uma injeção que vai doer por 2 dias, né? Mas ele chorava, debatia, mas depois disso nunca mais a agulha entortou, né? Uhum. Então, na época, como era criança, ele não estava entendendo que eu estava do lado dele. Estava tentando ajudar, né? Ele sentiu uma dor, ele gritou, reclamou, mas era para o bem dele. Então, às vezes, também o adolescente precisa dar um voto, e muitas vezes eles dão, sim, né? Dar esse voto de confiança aos pais também, sabe? É uma parceria, né? Estar junto, trabalhando junto, crescendo junto, né? Ao mesmo tempo que o pai também tem que saber comunicar, né? Então, é uma vivência dentro de casa que não está sendo fácil, porque o pessoal está em mundos diferentes ainda, né? Tem muita diferença, né, nessa parte aí.
Jorge, o pessoal pode ir mandando perguntas, viu? Estão chegando aqui algumas perguntas. Jorge, algumas, mas deixa eu fazer uma logo antes do pessoal. Então, tem esse momento que o pai e a mãe têm que entender que é a questão de comportamento de risco. Aí não são questões horizontais. Né? Uhum. Aí já são questões disciplinares, que também fazem parte. Então, assim, eu ia perguntar, depois você fala também sobre isso que você ia falar agora. Quanto tempo na internet? Assim, quanto, por exemplo, o que você sugere para os pais, né? Porque tem que ter não dá para ficar o tempo todo, né? Tem que estudar. Mas também, como não está tendo muito, ainda não está completa essa questão, esse afastamento social, não seria interessante ter um tempo? Quanto tempo, no teu caso, como você lida com seus filhos? Quanto tempo na internet?
Então, tem a questão da disciplina, né? O pai, como eu falei, o pai, ele tem um mandato da educação, né? E disciplina faz parte da educação. Eles precisam, eles pedem, na verdade, eles pedem, eles querem ser disciplinados. Então, eu acho que tem dois polos aí que é perigoso, né? Os polos são perigosos. Aquele que deixa Deus dará e aquele que só vive na base da carteirada e na base da pancada, né? Então, acho que esses dois extremos, o um que deixa fazer tudo e o outro que é na base da pancada, acho que esses dois extremos são perigosos, não são sadios, né? E eles são muito parecidos no final, né? Nenhum dos dois vai dar muito limites, vai ter filhos revoltados, sem limites, etc. Esses dois. A questão é o ponto de equilíbrio, saber fazer as coisas, ver as coisas. Acho que isso é o importante. Então, deixar bem claro isso, né? Em relação ao tempo da internet, agora é meio relativo, porque primeiro agora eles estão estudando pela internet, né?
Sim.
Então, navegar, assistir vídeos, tal. O que eu vejo assim, eu converso com meu filho, né? Então eu coloco limite de horário, né? Então, por exemplo, final de semana geralmente eu libero um pouco, né? Eu libero eles, né? Para eles ficarem até mais tarde, né? Eu não vou dar regra aqui do horário. Acho que você, pai, você responsável, você, mãe, acho que melhor do que eu, você sabe qual é o limite do teu filho, né? Então, acho que cabe você saber e conversar com o teu filho e mostrar os prós e os contras, né? No meu caso, assim, tenho conversado com os meus filhos, eu tenho colocado um determinado limite, falou, tá, até tal horário vocês podem ficar. Depois disso, vocês vão ter que dormir e tal, porque dia seguinte tem aula, né? Vocês precisam descansar para poder assistir aula. Eu sei que é cansativo, etc, etc, né? Final de semana, geralmente, eu libero um pouco, né? Eu vou até entregar o meu filho mais novo aqui, né? Vou entregar, depois ele vai ficar bravo comigo, mas eu não vou falar o seu nome, tá, meu filho? Então não se preocupa, não.
Perfeito.
Ele é bem espertinho, né?
Quantos anos ele
Ele tá com 12,
tem?
né?
12 anos.
Mas ele também tá saturado de assistir aula online, né? Aí ele parou de fazer tarefas. Ele parou de fazer tarefas, ele só ficava tirando foto da tela, né? Que meu filho não me ouça, mas quando eu tava tendo aula online eu fiz a mesma coisa, tá? confesso, né? Mas ele não tá me ouvindo, acho que ele deve estar jogando videogame agora.
Tá dormindo, é o horário de sono dele.
Não, ainda não tá dormindo.
Tá bom.
Então, ele tirava foto das telas e ele não fez as lições, né? E aí a gente teve. Eu confiava nele, minha esposa também confiava nele, e a gente não olhou, tal, não sei o quê, mas aí teve um dia que a gente foi olhar, na verdade, assim, a gente meio que descobriu sem querer. Aí nós sentamos, conversamos com ele, né? E falei, ó, tá vendo? Você não fez a lição, não sei o quê, olha, você ficou um bimestre sem fazer, né? Nós confiamos em você, né? Tem uma relação de confiança, você quebrou a nossa confiança, tal, tal, tal. Você me conhece faz tempo, né, Roseni? Quando eu falo que eu não gritei com ele, é uma grande vitória para mim, você sabe disso, né? Que eu tô tratando da ira. Eu conversei com ele, não alterei meu tom de voz, mas aí ele começou a chorar, né? Ele começou a chorar e tal. Eu falei, eu não tô te dando bronca, nem tô te dando castigo, só tô explicando que você fez as coisas erradas. Aí ele comentou assim que ele descobriu a dor da decepção. Com 12 anos, eu falo, agora eu sei o que é a dor, eu sei que te decepcionei, então estou sentindo a dor da decepção.
Uau.
Né? Mas eu falei, não estou te dando bronca, nem estou te colocando de castigo. Né? Ainda não estou. O que você vai fazer? Você vai deixar de jogar videogame, você vai deixar de assistir YouTube, porque você vai colocar a lição em dia. Porque se você não. Porque, na verdade, o que você fez, você quebrou as regras e deixou de estudar no período que você deveria estudar. Então agora você vai deixar de jogar videogame e você vai terminar suas lições, tal, tal, tal. Então, ele já está um bom tempo sem assistir YouTube e jogar videogame, porque ele está colocando em dia a matéria, né? Aí até falei para ele, isso não é um castigo, né? Isso você está fazendo porque no momento que você deveria estar fazendo as tarefas, você não fez. Então é uma questão de conversar, de mostrar para ele que não, eu até falei para ele, depois eu vou pensar num castigo para você, mas isso não é um castigo, você já está colocando em dia. Mas eu acho que ele entendeu, né? Ele entendeu e está colocando, né? E até foi engraçado, né? Ele falou assim, por que você me cobra tanto da lição e do irmão dele, né? Do meu irmão você não cobra? Eu falei que vocês são muito diferentes. Do seu irmão, você já viu ele deixando de fazer as tarefas? Aí o meu menorzinho falou, é verdade, né? Dele não precisa cobrar, dele tem que falar para ele parar de estudar. Eu falei, tá vendo? São essas diferenças, então vocês são diferentes. Então a gente cobra de forma diferente, né? Então, mesmo dentro de casa... Eu tenho a impressão que eu eduquei os dois da mesma forma, mas cada um tem uma reação diferente, cada um age de uma forma diferente. Então, eu não posso usar... Não digo usar a mesma regra, a gente usa a mesma regra, mas na forma de cobrar é diferente, porque os dois meninos são diferentes. Então, para um, eu restringi mais a internet, o outro menos, porque o outro está fazendo certinho o que foi combinado. Então, por isso que eu falo, eu não tenho uma regra para falar tantas horas ou até que horas. Você tem que saber melhor do que eu, né? Você, pai, tem que saber, pais, tem que saber melhor do que eu. Se ele estuda de manhã, então restringe o horário para ele ter uma noite de sono tranquila, porque você tem um dia saturado de tela, então você precisa descansar, recuperar o seu cérebro, recuperar a sua mente, descansar o seu corpo físico, ter um descanso mental para você ter um novo dia de estudo, né? Então você é melhor, eu sei da minha realidade dentro da minha casa, eu sei da diferença dos meus filhos, então a gente discute, conversa e a gente vai acertando. Às vezes, o meu filho tenta, o meu mais novo, de vez em quando dá uns golpes, né, de dormir até um pouco mais tarde, né, quer dizer, não dormir até mais, ficar acordado até mais tarde, aí a gente pega no pé, conversa e dá umas broncas nele, né, e ele sabe que é merecido.
Jorge, deixa eu fazer essa pergunta. Estabelecimento de uma rotina para o adolescente é importante. É importante? Percebi que estabelecer uma rotina desde que começou a pandemia ajudou muito meu adolescente, que está passando bem pela pandemia. Então, parece que desde o começo ela já estabeleceu uma rotina e tem ajudado. Isso foi uma bola dentro?
Foi. A rotina é importante não só para adolescente, é para todos nós. Todos nós precisamos de uma rotina nesse momento. O que eu vejo que aconteceu com muita gente, não só com adolescente, que a gente quebrou essa rotina que a gente estava acostumado. Então, a gente inverteu o horário, inverteu a hora da nossa refeição, mudou tudo. Então, a gente se perdeu. Então, a rotina é importante, sim. Então, rotina de acordar, rotina de, sabe, manter essa rotina. Foi até engraçado, por exemplo, lá no Celebrando Teens, o Luca, né, nosso parceirão lá, o Luca, o Lucas, ele deu uma palestra, né, para os adolescentes falando da rotina dele. Ele deu o exemplo da rotina dele. Ele dorme tal horário, acorda tal horário, trabalha tal horário. E uma coisa importante que ele falou é que ele deixa um tempo de meditação todos os dias. Ele acorda um pouco mais cedo, ele tem um momento da meditação. E até você já falou isso, da importância de ter um momento da meditação, né, Roseli? Então, ele falou isso. Aí alguns adolescentes seguiram a orientação dele de ter uma rotina. Né? E nessa rotina, e esses dias atrás o adolescente veio falar comigo e falou, não, a rotina me ajudou muito, né? A lição do Lucas fez muito sentido para mim, eu comecei a seguir, eu tenho um momento de meditar, não sei o que, um momento de estudar, tal, tal, tal. Então ele entrou numa rotina e foi muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma também, a rotina é bom até para mim. Eu, no começo eu me perdi um pouco na pandemia, depois eu entrei numa rotina. Eu continuo, eu acordo cedo, né? Eu troco de roupa, me visto para trabalhar, vou trabalhar, né? Mantenho aí à tarde eu estudo, à noite estou no CR. No primeiro mês eu me perdi um pouco, mas a partir do segundo mês eu criei uma rotina e mantive essa rotina. Isso me ajudou muito, né? Então, e para o adolescente também, a rotina ajuda assim, manter uma certa ordem, né? Eu vou dar o exemplo do meu filho mais velho, ele é muito metódico, ele é metodista, de sangue, ele é muito metódico, ele sempre toma banho no mesmo horário, acorda no mesmo horário, estuda, sabe, ele tem uma rotina, e é engraçado, até para jogar videogame, eu não impus o horário para ele, ele mesmo falou, eu vou jogar videogame de tal, tal horário, eu vou assistir YouTube de tal, tal horário, eu vou estudar de tal, tal horário, ele mesmo fez a rotina, eu não sei de quem ele puxou isso daí. Mas é dele isso daí. Então ele mesmo fez essa rotina e ele vive nessa rotina. O mais novo é um pouco mais atrapalhado nesse sentido. Ele tem outras qualidades, mas ele não é tão metódico nesse sentido assim. Então, para ele, a gente precisa ajudá-lo ou lembrá-lo, né? A única coisa que ele é muito bom, assim, é para fazer o lanche. O horário do lanche dele, ele sabe, tanto é que ele tem um reloginho dele, que é o horário do lanche dele. Aí toca o reloginho, eu falei, você podia usar esse reloginho para outras coisas, tipo, tomar banho, estudar, não sei o quê, né? Então, mas tem essas diferenças, né? Mas a rotina é importante, com certeza.
Essa pergunta foi da... A primeira sobre a rotina foi a Lucélia. Foi muito boa, né? Agora, tem uma pergunta muito interessante da Daniela Silva Ribeiro. Ela fala assim, a relação com a internet nesses adolescentes tem volta?
Não, eu não vejo que tem volta. Não tem volta. Mas nem eu, nem você, tem volta, né? Eu acho que isso é uma realidade. Hoje, por exemplo, estamos aqui conversando, é a internet, né? A tecnologia no geral, então não tem volta esse relacionamento. Mas, assim, o que acontece, o perigo que eu vejo em relação à internet, tem vários, mas um que eu acho complicado é a questão da privacidade, né? Eles não têm ideia do significado de privacidade, como isso é muito importante. Então, eu acho que isso é uma coisa complicador mesmo, né? E outras coisas assim, proibir internet, proibir navegar, não tem como, mas você pode orientar, você pode e você deve orientá-lo, né? Talvez você não saiba as ferramentas, seu filho deve saber melhor que você, mas essa vivência que você tem, essa experiência que você tem, né? Mas também não precisa, tipo, querer controlar tudo, você não vai conseguir controlar essa realidade, eu não consigo controlar, né? Mesmo que eu consiga, coloque várias travas. Então, a melhor maneira é sentar e conversar mesmo, né? Saber ajudar, assim como tem bons livros e livros, péssimos livros, na internet também tem bons vídeos e tem péssimos vídeos. Então, saber ajudá-lo a ter o discernimento, o julgamento de saber o que é bom, o que é ruim, orientar, conversar, mostrar o porquê isso é bom, o porquê aquilo é ruim, né? Olha, isso aqui acho que é legal, esse canal é bom, aqui você aprende e tal. Tá? Então, é uma questão de orientação, saber orientar o filho. Talvez tecnologicamente você... Seu filho te deu um banho. Então, deixa ele te ensinar. Incentiva ele te ensinar. Ele vai adorar ensinar você a navegar na internet.
Ô, Jorge, então... deixa eu linkar no que você está falando aqui, porque é uma questão que a gente tem muita dificuldade no consultório. É o Arthur que faz essa pergunta muito boa. Ele fala assim, Jorge, eu não vi todas as suas considerações, acabei de entrar. Mas eu tenho dois filhos. Eu tenho um de 8 e um de 13. E, recentemente, escutei de um especialista que quando invadimos, entre aspas, quando invadimos a intimidade dos filhos, controlando seus acessos de internet, jogos, sites, estaríamos criando um trauma para ele. Poderia comentar sobre isso? Seria verdade?
Bom, se você cria um trauma nele, você ensina ele a sobreviver a esse trauma, né? Acho que todos nós passamos por traumas e sobrevivemos aos nossos traumas, né? Bom, mas assim, privacidade, sabe? Eu penso assim, sabe? Dependendo da idade do seu filho, eu acho que tem um cuidado. Tem um controle e tem um cuidado. Então, acho que você precisa ter um cuidado, sim, com o que ele está navegando, o que ele está assistindo. Mas, assim, controlar é difícil, controlar é quase impossível, né? Como eles são nativos dessa parte tecnológica, eles vão achar um meio de burlar o seu controle. Talvez ele, agora na pandemia, acho que é mais difícil, mas, por exemplo, se ele não acessa pelo link da sua casa... pela net da sua casa, ele pode acessar na casa do amigo, por exemplo. Né? Então, aí você vai entrar no celular, vai ver o que ele posta, o que ele lê, o que ele vê, com quem ele comunica. Eu acho que também, com o tempo, se ele descobrir que você faz isso, ele vai começar a pagar ou ele vai, de alguma forma, ele vai aprender como enganar você. Se você participa do CR, nas lições do CR, tem uma pergunta que é feita para nós adultos. Quando você era pequeno, como que você enganava os seus pais? Não tem no grupo de passos? Não tem essa pergunta? E acho que eu tenho certeza que todo mundo respondeu como você enganava, como você fazia, né? Então, assim como a gente enganava os nossos pais, eles também enganam a gente nessa parte tecnológica. Então, mais do que tentar controlar, mais do que ficar olhando, eu acho que é o diálogo, é conversar, é orientar, né? É ensinar ele a navegar. Seja o Noé da vida dele, né? Ele está no mar de informações hoje. É muita informação, eles estão saturados de informação, tem muita porcaria, tem coisa boa, mas tem muita porcaria. Usa a sua vivência para orientar eles a navegarem nesse mar. Seja o Noé da vida deles, né? Ajuda ele a navegar aí para que ele consiga chegar num porto seguro. Ajude, né? É lógico, se você tem uma criança muito pequena, não sou eu aqui, não sou nenhum especialista para falar qual a idade que você tem que dar um celular ou ele navegar na internet. Mas se ele é muito, dependendo da idade dele, acho que você tem que ter um certo cuidado, um certo controle, vamos falar assim, né? Saber orientar, ver e ter um papo muito claro, assim, né? Falar, ó, mas joga aberto, pode jogar aberto. Fala, olha, de tempos em tempos eu vou olhar o seu WhatsApp. Ou, se tiver alguma coisa estranha, fala comigo, né? Fala comigo, né? Se tiver uma pessoa estranha, tiver um adulto, não sei o quê, fala comigo. Eu deixo meu filho jogar videogame, eu deixo ele navegar na internet e tal, mas eu falo, ó, nas redes sociais, quando você estiver jogando, né? Eu não consigo acompanhar ele no videogame, mas quando ele joga no videogame, eu falo para ele, ó, se você receber um convite estranho, o cara falou alguma coisa estranha, você me avisa, né? Vamos conversar, né? Vamos ver o que está acontecendo. Mas se seu filho muito pequeno já está entrando na internet, eu acho que você devia abrir um pouco mais o olho, sim, né? Se o filho for pequeno. Mas assim, seja transparente, fale com ele, né? Fala, ó, se de repente você fala para ele assim, ó, eu quero ver o seu celular, o que, que você tá escrevendo no WhatsApp? E o seu filho tem uma reação muito, sei lá, meio arisco, não sei o quê, você pode conversar. Por que você está tendo essa reação? Tem alguma coisa aí que eu não posso ver? O que, que você está falando? Você está trocando alguma coisa, assim, sei lá, mandando alguma mensagem que eu não deveria ver, que eu não posso ver, né?
Legal.
Acho que é a conversa.
O que eu entendi, nossa, gostei muito disso, Jorge, é falar com um adolescente respeitando, né? Não como aspecto de um vigia, de um sargento, né? Que está fazendo. Mas, como você falou, filho, assim, por que você fez essa cara feia? Né? Tem um não posso ver, gostei desse approach. Quer dizer, você está sendo um pai responsável, mas não um pai autoritário. Acho que é isso, né, Jorge? Pode falar.
Não, porque eu falei que essa ideia de controle é muito difícil, é quase inviável, né, para o pai ficar monitorando 24 horas, né? Quando eu era adolescente, meu pai não conseguia ficar, minha mãe não conseguia ficar monitorando 24 horas, nem ninguém consegue ficar monitorando o outro. Então, o melhor caminho na internet, né, porque a internet, o problema da internet, que ela está na rua e está dentro de casa, né? Uhum. Então, saber conversar muitas vezes, né? Uhum. E se você acha que seu filho está com um comportamento de risco, fala assim, olha, quando você estiver navegando na internet, navega na sala, ou, né, aí o pai seja bem claro com o filho, ó, eu acho que você está indo para um caminho muito perigoso, não quero que você fique, né, muito tempo, não sei o quê, conversa, explica, né? Como eu falei, né, você é responsável pela educação do seu filho, né?
Ô Jorge, então, tem duas perguntas aqui, já está quase estourando o tempo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, Jorge, olha, o Murilo Alves, a Vanessa, nossa Vanessa querida, elas vão fazer perguntas lá no YouTube, tá bom? Então, vocês colocam, Maurício Álvares e Vanessa, coloca no YouTube que o Jorge vai responder. Ele responde, até amanhã você responde, são duas perguntas. Qual o perigo hoje de relação a adolescentes e drogas? Ele vai responder. Tá bom, Murilo? E a Vanessa, ela quer saber, olha, eu tenho uma adolescente que está no final da adolescência e já trabalha, e eu estou com muita dificuldade em fazê-lo entender que o isolamento deve ser mantido quando não está trabalhando. Alguma orientação? Dessas duas perguntas você coloca lá. Ah, tem uma querida que mandou um recadinho para mim no direct, que eu não vi, eu vou responder hoje também, e tem uma primeira aqui, que eu pulei, mas a Sada Grácia, ela quer saber sobre camisetas do Congresso. Então, nós vamos ter algumas camisetas sendo vendidas Sim, nós vamos
Então,
avisar.
eu tenho a minha já, ó.
Ele já tem a dele, então eu também. Hoje eu não estou, porque eu tive que lavar a minha, eu tenho usado bastante.
E tem até a caneca, ó.
Olha só, olha só. Queridos, então eu gostaria de gastar 2 minutinhos aqui, antes de nos despedir do Jorge. Em primeiro lugar, falando que semana que vem nós vamos voltar à nossa reflexão. E nós vamos estar falando sobre lidando com a ira, Jorge, lidando com a ira. Esse vai ser o sentimento sobre o qual nós vamos estar falando a semana que vem. Sabe, vai ser gravado. E o segundo aviso é, nos nossos grupos de apoio, agora nós vamos falar que tipo de pai eu sou. Mas eu não tenho filho. Mas que tipo de tia você é? Mas eu não tenho nem tia, nem sobrinho. Que tipo de vizinha você é? Né? Eu estou com minha vizinha aqui, que está ensinando um netinho, e o netinho chora a tarde toda. Sabe? E até a primeira vez eu fui lá, peguei o menino, brinquei, trouxe aqui em casa, mas hoje eu estou preparando o congresso, eu fiquei tensa, fiquei nervosa. Falei, meu Deus, e se fosse meu filho? Né? Então, que tipo de pai você é? Que tipo de tia você é? Que tipo de vizinha você é? Você é o irritadiço? Você é aquele que vai tentar controlar o teu filho? Você tem que me mostrar o celular? Ou você é aquele também, faz o que você entende. Deixa por aí. Que tipo de tio, de pai, de tia, de vizinha, de vó? Vó, né? Nossos filhos têm ficado muito com os avós. Que tipo de vó você é? A minha vizinha é vó, né? E ela está ensinando o netinho dela. Eu não sei se os pais estão, mas a minha vizinha, ele chora a tarde toda quando ele quer alguma coisa. E ela consegue não dar. Que tipo de cuidador você é? É a nossa pergunta. E aí, queridos, então, hoje é a última semana que nós vamos estar anunciando o congresso. O Jorge já falou um pouquinho sobre ele. E, queridos, o conteúdo está maravilhoso. O conteúdo está abençoadíssimo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. celebrandorecuperacao.org.br. No último dia, na sexta-feira, vai ser difícil fazer inscrição para você receber de volta a plataforma, para você tentar a plataforma. Então, faça hoje ou amanhã, no máximo. Não espere na sexta-feira. Muitos esperaram fazer com boleto, tá? O boleto já está sendo muito difícil. Talvez a gente consiga amanhã, sabe? Mas não espera na última hora. Então, eu queria aproveitar, Jorge. Você deu uns. Falou umas coisas que foram tão ricas. Eu marquei aqui algumas coisas que você falou sobre a diferença de autoridade e autoritarismo. Foi muito rico isso. A outra coisa que você falou que eu nunca ouvi, mas fez todo sentido. O meu filho vertical, eu amo, que escolhe tudo que eu quero. Mas quando chega na horizontal, eu uso Jesus, eu uso Deus, eu uso a igreja, eu uso o pastor, porque eu não quero que ele não dê certo. E na minha cabeça, dar certo é fazer o que eu mando, né? Então, isso foi muito rico. E o que você falou por último, que me abençoou muito, Jorge, foi essa questão de você, em vez de ficar rígido em cima, como um inspetor, você caminhar com ele, você ter uma atitude, filho, mas eu quero dar uma olhadinha aí no que você está ouvindo, o que você está vendo. E se fizer aquela, mas ó, o que você está fazendo nesse diálogo, sabe, Jorge? Me abençoou muito, eu sei que abençoou e vai abençoar muitos outros pais. Eu queria agradecer pelo seu tempo, pelo teu investimento em ter a tua igreja, ser o pastor de uma igreja e ao mesmo tempo estar nos ajudando na IBAB, amar os adolescentes como você ama. O Brasil tem um grande representante do Celebrando a Recuperação. Então, muito obrigada pela tua presença conosco, viu?
Eu que agradeço, né? Então, mas eu também estou aprendendo muita coisa, né, no Celebrando Tim. Os adolescentes me ajudam muito, os pais me ajudam muito, né? E como eu falei, assim, eu também estou aprendendo, né? Eu não estou falando aqui que tenho razão ou deixo de ter a razão, mas eu estou aprendendo também junto com vocês aqui no CR, né? Também as suas palestras me ajudam muito para eu pensar e repensar vários conceitos e preconceitos também. Então, também estou aprendendo. Eu erro muito também com meus filhos. Eu acho que meus filhos vão gravar e editar várias passagens aqui dessa palestra e falar: pai, explica melhor isso daqui. Então, estou aprendendo junto com vocês também. Muito obrigado aí por me ouvirem.